Junho de 2014, quando o fogo caiu do céu. Queridos amigos, bem-vindos ao Ministério Guarda-Fé. Obrigado por juntarem-se a mim para estudarmos mais uma vez a Palavra de Deus sob a luz de nossos dias. Antes de começarmos, deixe-me lembrá-lo de que, se você desejar receber gratuitamente nossos e-mails por dentro do Guarda-Fé, Keep the Faith Insider, disponível somente em inglês, apenas certifique-se de que temos o seu endereço de e-mail e lhe enviaremos mensalmente. O Por Dentro do Guarda-Fé é repleto de histórias emocionantes de como Deus tem mudado vidas através do trabalho do Ministério Guarda-Fé e do Retiro de Saúde Highwood na Austrália. Muitos de nossos ouvintes apreciam realmente o Por Dentro do Guarda-Fé. A propósito, se você estiver interessado em nos ajudar com a fase 3 de nossas reformas no Retiro de Saúde Highwood em dezembro de 2014 e janeiro de 2015, por favor, avise-nos. Temos a necessidade de voluntários novamente. Nossos voluntários tiveram uma experiência maravilhosa durante a fase 2. Agora estamos planejando a fase final. Portanto, se você se sente apto a ajudar, por favor, entre em contato conosco. E por último, obrigado por suas ofertas e orações pelo Guarda-Fé. Estamos na linha de frente. Sua parceria com o Guarda-Fé significa muito para nós e para o Senhor, sendo que buscamos alcançar almas perdidas e trazê-las a Cristo e prepará-las para a sua volta. Você acredita que a palavra de Deus é relevante para os dias em que vivemos? Algumas pessoas discordam disso, você sabe, mas eu me admiro de quão específica a palavra de Deus é. Mas apesar disso, a Bíblia não diz as coisas abertamente. Deus nos fala muito acerca de nossos tempos de uma forma que nos faz pensar. Ele também protege sua palavra e suas revelações dos olhos curiosos daqueles que não querem crer através de histórias ou parábolas. Ele camufla sua verdade em figuras, tipos e símbolos que requerem de nós estudo a fim de compreendermos o seu significado, ou então ele utiliza-se de promessas e provérbios. E raramente, falando de maneira comparativa, ele nos revela de maneira clara e direta os detalhes do que podemos esperar nestes últimos dias. Por que as coisas estão escondidas de todas estas maneiras? Por que Deus revela coisas através de maneiras obscuras, como parábolas e histórias? As histórias da Bíblia são parábolas da vida real, não são? Deus, na verdade, usa pessoas e circunstâncias da vida real que estão registradas na Bíblia para revelar-nos como serão os tempos em que vivemos. Jesus disse estas palavras para os seus discípulos em Mateus capítulo 13, versos de 10 a 15, quando lhe questionaram porque ele sempre falava em parábolas ou de forma obscura para o público em geral. Eles frequentemente tinham que pedir pela sua interpretação, pois eles mesmos tinham dificuldade de entender o seu real significado. Aqui está. E chegando-se a ele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não entendereis, e vendo vereis, e não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Vejam, meus amigos, Jesus estava dizendo que os líderes religiosos de sua época resistiram aos seus apelos feitos através dos profetas. Eles cerraram seus ouvidos à sua verdade. Eles fecharam seus olhos à óbvia evidência do poder e amor de Deus e viraram as costas para ele, de maneira que nunca seriam convertidos, perdoados e curados. Sua rebelião e resistência amadureceram a tal ponto que não havia mais nada que ele pudesse fazer por eles como povo. Mas Jesus olhou nos olhos de seus discípulos e disse: "Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram." Versículos 16 e 17. Então Mateus conclui no versículo 35: "Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo." Você acredita que Deus deseja que você entenda os segredos que estão ocultos desde a fundação do mundo? Isto remonta até mesmo antes da criação. Você acredita que Deus quer que você veja a complexidade da situação? Você acredita que Deus quer que você veja a batalha que toma conta do universo e ocorre neste planeta para obter a lealdade dos corações e mentes dos homens? Estas coisas estão escondidas daqueles que se recusam a crer. Antes de começarmos, vamos orar. Maravilhoso Pai que estás no céu, estamos maravilhados que através da tua palavra tu nos revela tanta luz e entendimento acerca dos tempos em que vivemos. Nós precisamos disto. Tantas pessoas não compreendem e não querem entender isto. Mas nós queremos compreender, Senhor. Queremos viver pela tua palavra. Não queremos ser deixados de mãos vazias na crise global que se aproxima. Por favor, Pai Celeste, revela a nós hoje mais dos segredos que estão ocultos desde a fundação do mundo. Queremos compreender o grande conflito entre Cristo e Satanás e sua importância em nossas vidas. Ao abrirmos a tua palavra hoje, por favor, abra também nossas mentes e corações. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Hoje eu continuarei discorrendo sobre a vida de Elias, o homem que Deus usou para derrubar a falsa adoração a Baal na igreja de seus dias. Você deve se lembrar que o povo virou as costas para Deus devido à influência de Acabe e Jezabel. Estes dois cometeram os mesmos pecados de Jeroboão, com os quais ele fez com que Israel pecasse. Você também deve se lembrar que ao seguir deuses estranhos, Israel se rebaixou à vergonhosa adoração aos elementos da natureza. Estou certo que isto era também um divertimento, e me causa muita dor ver igrejas focadas mais no divertimento do que na pregação da verdade presente na palavra de Deus. Aqueles que amavam ao Deus do céu estavam completamente desanimados com a terrível apostasia. Você está desanimado com a apostasia atual? Eu espero que sim, pois são aqueles que choram e lamentam pelas abominações que são cometidas na igreja que receberão o selo de Deus. Elias era um desses. Ele orava ardentemente para que Deus interviesse. E finalmente Deus intercedeu, usando Elias como seu profeta. A oração era o centro da vida de Elias. Tiago 5,17 nos diz que ele era fervoroso. E quando o povo de Deus orar ardentemente e sinceramente como Elias, também se tornará instrumento especial para revelar a verdadeira adoração a Deus. Ele se tornará o terceiro Elias, e Deus o usará para purificar um povo para ele, que se manterá firme aos princípios celestes, mesmo em meio a severas provas e perseguições dos últimos dias. Os tempos de Elias são uma representação profética dos últimos dias, e o próprio Elias é uma representação daqueles que darão a última mensagem de advertência. Nós também aprendemos com o apóstolo Tiago que Elias tinha paixões como nós, mas que ele as direcionou para a obra de Deus. Suas paixões estavam sob o domínio do Espírito Santo, e Deus as usou para alcançar seu propósito. Tempos sérios requerem testemunhas fervorosas para com Deus. Você acredita que estamos vivendo nesses tempos? Abram suas Bíblias comigo, no livro de 1 Reis, capítulo 18, e começaremos com o versículo 17. Você provavelmente se lembra do nosso último estudo sobre a vida e tempos de Elias, e que Elias teve um encontro com Acabe. Foi o encontro do rei mais perverso que já houve e como ele assolou o mundo, com o melhor profeta de sua época e como ele abençoou a igreja. Ouçam a essa conversa. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu, perturbador de Israel? Acabe olhou para Elias com raiva, mas não se atreveu a atacá-lo ou prendê-lo, ou fazer qualquer coisa a ele, temendo que a seca pudesse continuar por mais 3 anos e meio. Ele sem dúvida se lembrou de quando Jeroboão tentou atacar o profeta e sua mão secou. 1 Reis 13, verso 4. Mas ele não hesitou em acusá-lo, o que não era menos ofensivo para Elias e seu Deus. Deus, em sua misericórdia, não atacou, deixando-o mudo por sua linguagem abusiva e descontrolada contra seu fiel profeta. Deus tinha uma tarefa para Acabe, e ele teria que cumpri-la. Acabe, e não Elias, é quem deveria chamar o povo de Israel e os impostores estrangeiros, a saber, os profetas de Baal e os profetas dos bosques ao Monte Carmelo, onde, na presença de todos, Baal seria humilhado diante dos olhos do povo. O jeito que Acabe falou com Elias foi bem diferente da linguagem respeitosa e surpreendente de Obadias. És tu, meu senhor Elias, disse ele. As palavras irritadas de Acabe eram uma saudação bastante grosseira, uma confirmação e reconhecimento da verdade da predição do profeta, mas também confirmava, mesmo a contragosto, que o Deus de Elias era mais poderoso do que Baal. O fato que o Deus dos céus poderia causar tantos problemas para Baal e seus seguidores incomodava Acabe. Acabe, o regente de Israel, vendeu-se a si mesmo para o mal. Obadias havia se comprometido a agir de maneira justa. Podemos diferenciar o caráter de cada um pela maneira com a qual se dirigiam ao mensageiro de Deus. Você pode reconhecer de maneira muito acurada o caráter de alguém e de sua relação com Deus através da maneira com que eles se relacionam com o povo fiel de Deus e com os ministros que pregam sua verdadeira mensagem. Isto ocorre frequentemente nos dias de hoje. Aqueles que não ensinam a verdade são respeitados e promovidos, enquanto aqueles que o fazem são proibidos de levar o pão da vida ao povo do Senhor, como foi nos tempos de Jeroboão, que expulsou os profetas do Senhor e os substituiu, constituindo como sacerdotes qualquer um do povo. 1 Reis, capítulo 12, verso 31 e capítulo 13, verso 33. Pense nisto por um minuto. Elias veio anunciar que a seca estava próxima do fim e que a chuva voltaria a cair sobre a terra, se o povo se arrependesse. Ao ver Elias, Acabe deveria ter se alegrado e perguntado o que o povo de Israel deveria fazer para reconquistar o favor de Deus. Mas, ao invés disso, ele afronta Elias com uma falsa acusação. E não foi desta maneira que os mensageiros de Deus, pregando avisos e reprovações, foram tratados através dos séculos? Mesmo hoje, somos rápidos em condenar qualquer um que aponte nossos pecados ou os pecados da Igreja de Deus, como se fossem os perturbadores de Israel. Mesmo hoje, marginalizamos qualquer um que seja tão fiel ao dever como a bússola ou é ao polo. Mesmo hoje, criticamos aqueles que permanecem firmes à verdade, mesmo que caiam os céus. Que homem estúpido foi Acabe! Eis aqui a chance de se redimir de sua maldade, mas ele a descarta como lixo. A presença de Elias deveria ter sido para ele como um arauto das boas novas que estavam por vir, mas para Acabe, Elias era um inimigo. Mas Elias estava longe de ser um inimigo do bem-estar de Israel. Ele era a voz remanescente a defender os mesmos princípios dos quais dependiam a prosperidade de Israel. Muitos são os nobres e fiéis que são apontados como os perturbadores da Igreja e do mundo. Não raramente são perseguidos com ameaças públicas e alguns são até mesmo caçados como animais. Muitas vezes tiveram que abandonar seus lares, vagueando de lugar em lugar, procurando abrigo em qualquer lugar que pudessem achar. Muitas vezes tiveram que depender unicamente da providência direta de Deus para o pão de cada dia. Até mesmo Cristo e seus apóstolos foram tratados desta maneira. Veja Atos capítulo 17, verso 6. Deus havia enviado Elias para anunciar a tribulação pela qual Israel passaria por causa do que Acabe e Jezabel fizeram à Igreja de Deus, perseguindo-a e pelo seu comportamento opressivo a serviço da falsa adoração a Baal. Assim, Elias tinha o direito de dizer: "Não sou eu o perturbador de Israel, mas és tu e a casa de teu pai, por terdes deixado os mandamentos do Senhor, e por teres tu seguido os Baalins." O perturbador de Israel não é aquele que prediz os julgamentos de Deus, de maneira que seu povo possa se arrepender e converter, mas são principalmente aqueles que esqueceram os mandamentos do Senhor e seguiram a falsa adoração. Por exemplo, nos nossos dias há um enorme fanatismo para ordenar pessoas não autorizadas por Deus para o ministério. Historicamente, apenas o paganismo possuía mulheres sacerdotisas. Assim, a ordenação de mulheres vem do paganismo e contribui parcialmente com o pecado com o qual Jeroboão fez Israel pecar. E esse costume fazia parte da religião de Acabe. Em nossos dias, o movimento ecumênico tem levado muitos líderes de igrejas a seguir um caminho condenado por Deus. Ao invés de proclamar o seu apelo final de "Sai dela, povo meu", Apocalipse 18:4, muitos estão voltando à Babilônia e se juntando a Roma na rebelião ecumênica contra os claros ensinamentos das Escrituras. Elias tinha algumas diretrizes para Acabe. "Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel." Elias escolheu o Monte Carmelo por causa da sua importância na história do povo de Deus. O Monte Carmelo era uma cadeia de montanhas que se estendia em direção noroeste para o mar, a partir da parte norte de Samaria, até a localidade conhecida hoje como Haifa. Havia muitos picos e centenas de ravinas que cruzavam a localidade. A cadeia de montanhas tem aproximadamente 19 quilômetros de extensão e termina numa península que se inclina mar adentro, onde fica Haifa nos dias atuais. No lado norte da cadeia fica o ribeiro de Kizon, que flui paralelamente às montanhas até o mar. O nome Carmelo significa terra dos jardins e era muito fértil. Isaías e Miqueias falaram acerca de sua fertilidade. Veja Isaías 35:2, Miqueias 7:14. E Amós mencionou seu valor como lugar de esconderijo. Amós, capítulo 9, versos 2 e 3. Carmelo era conhecido pelos seus bosques de oliveiras e árvores frutíferas. Nos dias de Elias existiam lindas florestas e flores perfumadas por todo o Carmelo, pelo menos quando havia chuva. E o Carmelo é abundante em cavernas e grutas. Provavelmente foi em uma dessas cavernas que o fiel Obadias escondeu 100 profetas durante a furiosa perseguição da imoral rainha Jezabel. A cerca de 2/3 de distância do limite leste da cadeia, indo em direção ao oceano, encontramos o pico mais alto, atingindo 525,5 metros acima do nível do mar. No lado leste deste pico, encontramos um local chamado El Mohaká, que significa o lugar queimado. É um lugar mais baixo que o pico. Tem aproximadamente 498 metros de altura e fica situado próximo ao extremo norte da cordilheira, onde há uma queda acentuada de cerca de 61 metros. Suspeita-se que no topo desta proeminente cordilheira foi o local escolhido por Elias para confrontar os sacerdotes estrangeiros de um deus estranho. Ali mesmo deveriam eles erguer seu altar e altos dedicados à adoração a Baal. As suaves ladeiras para o sul e leste seriam um lugar muito propício para milhares de israelitas observarem o confronto de perto. Os altares podiam ser vistos claramente, até mesmo de uma grande distância. Havia até mesmo uma espécie de terraço que se estendia em direção ao cume, onde os 850 profetas de Baal podiam ser vistos. Este ponto preeminente tinha uma vista que abrangia o grande vale abaixo e o ribeiro de Quizon, e dali podia-se avistar o palácio de Acabe e Jezabel, e até mesmo, um pouco mais distante, seu templo em Samaria. Do ponto mais alto do Carmelo, escalando um pouco mais para o oeste, podia-se avistar o mar Mediterrâneo em toda sua glória azul-celeste. Este lugar também era um ponto sagrado para Israel desde os tempos antigos. Um altar ao Deus vivo havia sido construído ali, onde as pessoas se reuniam para orar e adorar. Mas quando o culto a Baal foi instituído, Jezabel certificou-se que este altar ao Deus vivo tivesse sido destruído e um altar a Baal foi erigido nas proximidades. Este era o lugar perfeito para Elias trazer o povo para disputar o controle da adoração a Baal em suas mentes. Elias escolheu o lugar perfeito do ponto de vista geográfico, histórico e espiritual, sendo que 2 tipos de adoração haviam sido oferecidos ali. A disputa entre deuses nunca havia sido tão acirrada quanto no Monte Carmelo. Acabe não se atreveu a desobedecer à ordem de Elias. A terra continuava seca e não havia esperança de que o tempo mudasse, a menos que fizessem o que Elias tinha mandado. Ele estava sob a mercê de Elias. Imagine o altivo rei sendo submisso e obediente ao profeta. Acabe estava acostumado a ser comandado por Jezabel, mas agora uma autoridade muito maior estava imposta sobre ele. O profeta exercia poder praticamente total sobre o perverso rei. Ele não podia objetar, não podia desobedecer, não podia correr, não podia se esconder, não podia evitar cumprir o propósito de Elias. Ele tremia de medo do profeta e entrou em ação assim que Elias ordenou. Deus entregou toda a nação nas mãos de Elias. Todos sabiam que, ao menos que obedecessem a Elias, a seca continuaria. Eles estavam subordinados àquele a quem haviam desprezado e cujos conselhos odiavam. Agora a sinagoga de Satanás estava para se curvar aos pés do mensageiro de Deus. Assim sendo, o desafio no Carmelo era de grande interesse para todos. Daria uma perfeita manchete de jornal. Dois deuses, duas opiniões, a lealdade de dois grupos colocada à prova. De um lado estava o ponto de vista da maioria, e do outro, a fidelidade singular de um homem que desafiou abertamente a apostasia e os rituais religiosos prevalecentes. O povo precisava ter a oportunidade para tomar uma decisão consciente sobre quem na realidade era Deus. Havia duas opiniões em Israel. 7.000 não haviam dobrado os joelhos a Baal. Eles mantiveram a adoração ao verdadeiro Deus, mesmo tendo que fazê-lo secretamente. A outra opinião era promovida pelo rei e pela rainha, os quais exigiam que todos servissem e adorassem a Baal. Levou algum tempo para reunir todo o povo neste ponto no Monte Carmelo. Também vieram os 450 profetas de Baal, que eram executores de Jezabel, e certificavam-se de que sua religião era seguida em toda a terra. Havia também os 400 profetas dos bosques, que comiam na mesa de Jezabel e que eram seus capelães pessoais em Samaria. Eles eram os que ensinavam para o povo os princípios da religião de Baal e supervisionavam os rituais religiosos. Esses profetas não tinham tanta incumbência de prever o futuro, mas sim de ensinar a falsa religião. Mas todos finalmente chegaram, e Elias estava esperando por eles no alto do monte. Suspeito que havia um pouco de nervosismo entre os 850 falsos profetas. Afinal, sua religião e seus ensinamentos estavam sob escrutínio severo. E acredito que eles tiveram um pressentimento de que essa reunião neste lugar alto não lhes favoreceria. Mas o que eles poderiam fazer a esse respeito? Sua arrogância era o que possuíam de melhor, e eles decidiram que seriam capazes de vencer este homem que lhes havia desafiado. Decidiram que Baal iria surgir e demonstrar seu poder. Acabe e o povo devem ter pensado que Elias oraria por chuva na presença de todos e abençoaria a terra, porque ele tinha dito a Acabe que não haveria nem orvalho nem chuva, a não ser que ele o dissesse. Assim, as expectativas eram muito grandes para este evento. Mas primeiro, Elias tinha outro trabalho a fazer. As pessoas deviam ser levadas a uma compreensão de seu erro e também ao arrependimento antes que pudessem esperar a remoção do julgamento de Deus. Este é o grande princípio da justificação pela fé. Deus, em primeiro lugar, prepara nossos corações para se renderem a Ele. Ele, então, prepara os nossos ouvidos para ouvir o que Ele tem a dizer. Então, faz-nos voltar para Ele, e Ele se volta para nós. Faz seu trabalho enviando julgamentos em nossas vidas, tanto grandes quanto pequenos. Isso abre nossos olhos e ouvidos e nos torna mais sensíveis aos seus apelos. Então ele pode trabalhar numa mudança em nós, porque estamos prontos e aptos a receber suas bênçãos. Aqueles que abandonaram a Deus não podem esperar o seu favor, até que se voltem a ser fiéis. Elias poderia ter suplicado a Deus pela chuva, 70 vezes 7, mas ele não teria tido uma resposta, se não tivesse feito a sua parte. Hoje em dia, na maioria das vezes, nós esperamos as bênçãos de Deus, mesmo sem cumprir as condições necessárias para isso, e continuamos a agir segundo os nossos próprios caminhos e pecados. Muitas vezes recebemos as bênçãos de Deus em nossas vidas e não lhes damos valor, mas quando essas bênçãos são removidas, queremos saber o que fizemos de errado para merecer tal coisa. Você pode pensar, como é que Deus permitiria que Baal fosse seu oponente, quando é tão claro que Baal era um Deus falso? Mas pense sobre os caminhos de Deus por um minuto. Deus permite que a oposição se levante contra ele por uma razão muito importante. Ao ser condescendente com Satanás e deixá-lo apresentar alternativas, é esta uma poderosa oportunidade para Deus, no final, revelar seu poder e justiça. Ao fazer isso, ele expõe a loucura de Satanás e a insignificância das provas e evidências contra ele. É este o grande conflito que ocorre entre Cristo e Satanás, e a luta no Monte Carmelo é apenas um capítulo dessa história. Ao permitir que o desafio seja público, Deus abre diante de toda a raça humana a justiça de seu governo, a escassez de argumentação da oposição, sua incrível bondade e espírito de perdão, em contraste com a intenção maliciosa de Satanás, e muito mais. Quando as pessoas se reuniram, a grande multidão se manteve em silêncio quando Elias levantou as mãos para obter a sua atenção. Então, com uma voz que podia ser ouvida por todos na grande assembleia, ele reprovou as pessoas por misturar a adoração a Deus e a adoração a Baal. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, segui-o. Como você pode ver, sob a pressão dos capangas de Jezabel, o povo sentiu-se pressionado a mostrar fidelidade a Baal. Tinham jogado em ambos os lados por um longo tempo. Era como se, em seus corações, houvesse duas opiniões, mas justificavam o seu modo de agir, dizendo que era muito difícil ser leal somente ao Deus do céu. Eles tinham, pelo menos, que se apresentar no santuário de Baal. Elias mostrava-lhes o absurdo de tudo isso. Só pode haver um Deus. Diz-lhes que precisavam tomar uma posição, especialmente se querem resolver o problema da seca. Você acha que hoje as pessoas precisam decidir a quem serem leais? Como nunca antes, nós somos um povo de lealdade dividida. Negociamos com o politicamente correto. Brincamos com o compromisso e fingimos que, como povo de Deus, estamos salvos e não precisamos de reforma em nossos caminhos. Nós fazemos o que queremos, comemos o que queremos, assistimos o que queremos. Não temos muita lealdade a Jeová, não é? Nossa adoração ou se torna um ritual repetitivo ou se torna emocional, simpático, acústico e superficial. Há uma carência de reflexão séria em nossa fé e, consequentemente, as linhas da lealdade são indefinidas. O espírito do ecumenismo toma conta. Não somos tão leais a Jeová como pensamos que somos. Amigos, só pode haver um Deus infinito, supremo, todo-suficiente, todo-poderoso e amoroso. Não podemos servir a dois senhores. Aquele que não está com Deus está contra ele. E Elias põe Deus em julgamento público. Se Baal é o ser onipotente e infinito, um senhor supremo e todo suficiente benfeitor, ele sugere, então você deve renunciar a Jeová e apegar-se apenas a Baal. Mas, se o Senhor é Deus, Baal é um impostor, uma fraude, e você não deve ter mais nada a ver com ele. Amigos, é perigoso ficar entre duas opiniões, o serviço de Deus de um lado e o serviço do pecado do outro, o domínio de Cristo de um lado e o domínio da luxúria do outro. Porque quando ficamos divididos entre dois lados, provamos que não somos decididos em nossas convicções e somos instáveis e inseguros em nossos propósitos. Prometemos fazer o certo, mas no final fazemos o mal. Começamos bem, mas vacilamos e nos tornamos inconsistentes, indiferentes e mornos. Vivemos na era das duas opiniões. Nossos corações estão divididos. Mas Deus quer tudo ou nada. Ou pertencemos totalmente a Deus, ou somos totalmente contra Ele. Onde você está, meu amigo? A pergunta de Elias é para nós, é para a nossa geração. Josué tinha razão quando disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que compromisso maravilhoso! Você pode servir a qualquer Deus que quiser, disse ele, mas eu não vou acompanhá-lo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode viver da maneira que quiser, mas eu não vou viver assim como você. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode ficar dividido entre duas opiniões se quiser, mas não vai me ver questionando o que Deus diz, tentando amenizar o que Ele diz para atender e justificar as minhas vontades. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você não deseja dizer estas palavras, meu amigo? Não é este o momento de ficar indeciso entre duas opiniões. Estamos perto do fechamento da porta da graça e precisamos da correção e repreensão do Espírito de Deus. Talvez nós precisamos de outro Elias hoje para enfrentar nossa maldade. Elias está prestes a mostrar para todo Israel e para todos os profetas de Baal que, longe de ser o benfeitor todo-suficiente, o Deus onipotente, Baal é um demônio cuja justiça degradante é um insulto à inteligência e destrói a nobreza da alma. No entanto, ele oferece-lhes uma alternativa. Qual será? Como você vai escolher? E estando confusas e desorientadas por muitos anos de apostasia, as pessoas não sabiam como responder a ele. A Bíblia apenas diz que o povo, porém, não lhe respondeu nada. 1 Reis 18:21. Veja, meu amigo, quando você se deparar com a pergunta final, a quem você serve, como vai responder? Você estará tão confuso e indeciso por causa de seus compromissos que não será capaz de dizer uma palavra? O que vai acontecer quando o juiz de toda a terra lhe perguntar quem você serviu em sua vida? Que resposta você daria a ele? Você ficará em silêncio? Se não tiver servido o seu Criador e Redentor, ao qual você pertence devido ao seu grande sacrifício, não haverá nada que você possa dizer. Amigos, a voz de Elias ainda ressoa em nossos ouvidos. Sua reprovação ainda está contra o povo de Deus hoje. Onde está sua lealdade? Quanto tempo vocês cochearão entre dois pensamentos? Baal tinha todas as vantagens externas do seu lado. Os líderes da nação, o rei, a rainha e a corte estavam todos ao lado de Baal. A grande maioria das pessoas estava do lado de Baal. Os juízes e o sistema judiciário estavam todos do lado de Baal. O Congresso e o Parlamento estavam do lado de Baal. As leis da terra estavam do lado de Baal. Os ministros da religião estavam do lado de Baal, bem alimentados e prósperos também. Mas do lado do céu só havia um homem. Ele era um pobre exilado que tinha sofrido falta de moradia, comida escassa e não tinha apoio financeiro. Ele era o que chamaríamos hoje um obreiro de sustento próprio. Ele vivia em uma nação estrangeira e não tinha nada para apoiá-lo, além dos pássaros e uma mulher viúva pobre e insignificante. Era desprezado e o mais rejeitado, e ainda assim ele foi o homem que fez Israel cair de joelhos. Rei, falsos profetas e especialmente a ímpia rainha Jezabel o odiavam. Observe que Elias compara o poderoso contra o fraco. 1 Reis 18:22 diz: Então disse Elias ao povo: Eu mesmo só permaneço como profeta do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. A diferença é gritante. O fraco contra os poderosos, a alma confiante e dependente contra a multidão de inimigos de Jeová. Você acha que será assim nos últimos dias, antes de Jesus voltar? O Grande Conflito, página 615, diz: Como o sábado se tornou o ponto especial de controvérsia por toda a cristandade, e as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo, a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que esta minoria seja objeto de ódio universal. Insistir-se-á em que os poucos que permanecem em oposição a uma instituição da Igreja e lei do Estado não devem ser tolerados, que é melhor que eles sofram do que as nações inteiras sejam lançadas em confusão e ilegalidade. Os mesmos princípios estarão em jogo durante a crise que se aproxima. As nações, os seus governantes, seus órgãos legislativos, seus tribunais, seus ministros religiosos, todos estarão ao lado de Babilônia. Assim como Jezabel tinha derrubado o sábado, todos eles apoiarão o culto de domingo, em oposição ao sábado da lei de Deus. Eles exigem a mesma lealdade a Satanás, como Jezabel exigiu de Israel. Que decisão a ser tomada? Será uma decisão fácil dependendo de seus princípios. Você escolhe o lado popular que tem toda a riqueza, todo o povo, todos os governantes e o apoio nacional? Ou você escolhe o lado daqueles que são perseguidos, mal tendo o que comer e se escondendo em uma caverna? Você vai se juntar ao lado do que tem fartura de comida, ou escolherá o lado que está morrendo de fome, ou que mal consegue se sustentar em suas próprias pernas? Qual a sua escolha? Você está dividido entre duas opiniões, meu amigo. Se há algo em sua vida que você sabe que não é o que Deus quer, você tem que tomar uma decisão. Se existe algum relacionamento, se há um vício, se há um pecado que você sabe que está desagradando ao Deus do céu, este é o momento de você se afastar dessas coisas e se posicionar pelo que é correto, e então será contado entre os que estarão ao lado do Senhor. Se há amargura, ódio ou conflitos em seu coração, este é o momento de deixar isso para trás. Se há ressentimentos, inveja ou ciúmes, aprenda a lidar com isso. Você não pode mais continuar dividido entre duas opiniões. Elias propõe colocar Deus em julgamento. 1 Reis 18, versos 23 e 24. Deixe-os, portanto, dar-nos dois novilhos e deixá-los escolher um boi para si, e corte-o em pedaços, e o ponham sobre a lenha, e não lhe meterei fogo, e eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo, e invocai sobre o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. O problema que Israel enfrentava era a seca, a falta de chuva. Elias não disse: o Deus que responder pela chuva, que ele seja Deus, porque a chuva não teria expiado seus pecados. É o sacrifício que expia o pecado. Por isso pediu fogo para queimar o sacrifício. E Israel precisava de expiação por andar nos pecados de seus pais, não é mesmo? Elias disse que se Baal podia perdoar os pecados, seria realmente Deus. Seu ponto implícito era que apenas Jeová podia perdoar pecados. As pessoas pensaram que esta seria uma boa competição, então elas disseram: é boa esta palavra. Acabe e os profetas de Baal não podiam opor-se ao teste, embora nunca tinham sido capazes de conseguir fazer descer fogo do céu. Mesmo que a disputa acabasse em um empate e Elias não conseguisse fazer descer fogo do céu, eles achavam ainda que teriam uma vantagem, pois Elias teria fracassado à vista de todos. Além disso, eles tinham o poder do Estado do seu lado. Então, se Elias não fosse capaz de fazer descer fogo do céu, ele poderia ser executado e não haveria mais problemas. O culto a Baal em Israel continuaria ainda mais poderoso do que antes. Então, eles sentiram que tinham mais de 50% de chance de sair vencedores. Elias observa atentamente os astutos profetas de Baal, como eles prepararam o novilho e colocaram-no em seu altar. Ele queria ter certeza de que não iriam tentar acender uma fogueira. Os profetas de Baal eram barulhentos. Pense no barulho desses 450 homens insensatos no Monte Carmelo. Ó Baal, ouve-nos, ó Baal, responda-nos. Isso continuou por horas, desde a manhã até o meio-dia, diz a Bíblia. Eles eram comprometidos, eles eram apaixonados, eles eram dedicados, mas essa era uma paixão digna de uma causa melhor. Sem dúvida, eles se revezavam desgastando-se em torno do altar. A Bíblia diz que eles saltavam no ar, pulavam para cima e para baixo e dançavam. A Bíblia mostra a semelhança deste cenário com alguns tipos de músicas que você vê nas igrejas nos dias de hoje. As pessoas agitam os braços, pulam, apontam os dedos, e tudo isso no meio de gritos e barulho, a partir da plataforma do púlpito sagrado, como se isso fosse agradável a Deus. Eles cantam, eles jogam os braços para cima, e como os sacerdotes de Baal gastam muita energia para mostrar quão vazias suas almas realmente são. Eles fazem papel ridículo em público, pelo seu zelo fanático em usar a música, que é de Satanás, embora contenha palavras do Evangelho. Deve ter sido um espetáculo, mas todo esse procedimento tolo foi inútil. Eles não foram capazes de despertar Baal à ação. Elias assistiu, provavelmente em um local mais elevado, para poder ver tudo muito bem e certificar-se que nenhum deles tentou algum truque. Elias, sem dúvida, restringiu sua indignação e desdém por eles o máximo que pôde. Ao meio-dia, quando o sol estava mais quente, e quando eles teriam tido a expectativa do fogo descer do céu, se é que isso iria acontecer realmente, ele não conseguiu mais se conter e zombou deles por sua loucura. Versículo 27. Ele disse: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e necessite de que o acordem. Elias deixou claro que Baal era inútil e não tinha interesse neles. Pense sobre as implicações das palavras de Elias. Se Deus não pode ouvi-los, apesar de vocês terem clamado dessa maneira, que tipo de Deus requer que se levante tal tumulto para que ele possa ouvi-lo? Um Deus que está cuidando de seus próprios interesses e não dos seus súditos, é um Deus egoísta e sem amor. Que tipo de Deus é ocupado demais para cuidar de suas necessidades e as necessidades da nação? Que tipo de Deus deixa de ouvi-lo quando sua honra e sua integridade estão em jogo em um sacrifício? Se ele quer manter Israel como leais súditos, por que não entra em ação? Obviamente, ele não se importa com vocês ou com a nação. Ele perderá a conquista da nação de Israel se não fizer algo rapidamente. Chorem mais alto, gritem mais alto. As palavras de Elias, em vez de deixá-los envergonhados, fez com que se tornassem mais violentos e fizessem ainda mais ruído. Como loucos, com poder quase sobre-humano, cortaram-se com facas e lancetas até derramarem sangue. Como homens sob o controle de demônios, eles se mutilaram em seu frenesi, como se Baal precisasse ser lembrado de abençoá-los. O rito de sangue, como você pode se lembrar, foi para assustar o deus da morte Mote, que em sua mitologia poderia estar impedindo Baal de trazer chuva. O Deus do céu nunca exige tal ruído e mutilação de seus adoradores. Na verdade, ele expressamente proibiu seu povo de cortar a si mesmos. Deuteronômio 14, verso 1 diz: Filhos sois do Senhor vosso Deus, não vos cortareis a vós mesmos, nem abrireis calva entre os vossos olhos, por causa de algum morto. Deus requer que flagelemos nossos desejos e corrupções, mas não nossos corpos, através de castigos corporais e penitências severas. Estas são coisas do papado. Quaresma, por exemplo, é uma forma leve de mortificação corporal ou física. Só um Deus perverso exigiria tal rito de sangue, e Baal, consequentemente, representa o mal. Talvez eles acharam que o sangue do novilho não foi suficiente e, portanto, ofereceram o próprio sangue em seu frenesi fanático. Ouça esta observação profética de O Grande Conflito, página 607. Estendendo-se a controvérsia a novos campos e sendo a atenção do povo chamada para a lei de Deus calcada a pés, Satanás entrará em ação. O poder que acompanha a mensagem apenas enfurecerá os que a ela se opõem. O clero empregará esforços quase sobre-humanos para excluir a luz, receoso de que ilumine seus rebanhos. Por todos os meios ao seu alcance, esforçar-se-á por evitar todo estudo desses assuntos vitais. A Igreja apelará para o braço forte do poder civil e, nesta obra, unir-se-ão romanistas e protestantes. Você acha que isto se assemelha ao tempo de Elias? O governo havia assumido o controle da religião e forçou com sucesso o povo a adorar a Baal, independentemente de suas convicções religiosas. A mensagem de Elias era poderosa e convincente, mas só enfureceu os profetas de Baal, o clero nacional. Eles colocaram esforços quase sobre-humanos para que Baal agisse em seu nome e fossem vitoriosos na luta com o Deus de Elias. Eles usaram todos os meios ao seu alcance para esconder a luz da verdade de Deus das pessoas, para impedi-las de se voltarem para o Senhor Deus. Eles mereceram as palavras de Elias. Esses profetas tinham usado todas as suas energias para enganar as pessoas. Este foi seu último grande esforço. Foi o clímax de seu grande trabalho enganador. Eles fizeram o seu melhor para derrotar o Deus do céu nas mentes das pessoas. Mas, novamente, não é isto que ocorrerá nos últimos dias? Satanás tentará uma última vez enganar o mundo inteiro. Ele colocará toda a sua energia e esforço para este último engano. Ele virá como um ser de luz, afirmando ser Cristo em seu retorno à Terra. Ouça esta observação do livro O Grande Conflito, página 624, como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A Igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus, dada por João no Apocalipse, capítulo 1, versículos de 13 a 15. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo: Cristo veio, Cristo veio. O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando aqui na terra esteve. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Cura as moléstias do povo e então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome, pela recusa de ouvirem seus anjos, a eles enviados com a luz e a verdade. É este o poderoso engano, quase invencível. Quão difícil será para você defender a lei de Deus, em especial o quarto mandamento? Quão fácil será para aqueles que querem continuar a honrar a lei de Deus, guardando o seu santo sábado? Veja, isto é semelhante aos eventos que ocorreram com os 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Eles tinham que adorar em segredo. Estavam sob ameaça de morte, e o poder coercivo do Estado estava contra eles. A nação inteira estava contra eles. Esses falsos pastores fanáticos clamaram, dançaram e cortaram-se durante todo o dia, até o momento da oferta do sacrifício da tarde. Mas não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Eles falharam. Eles finalmente tiveram que parar. Satanás também falhou. O príncipe das potestades do ar, se Deus lhe tivesse permitido, poderia ter feito descer fogo do céu nesta ocasião e de bom grado o teria feito em apoio à adoração de Baal. Ele tem esse poder. Veja Apocalipse capítulo 13, verso 13. Agora é a vez de Elias. Ele chama as pessoas para aproximarem-se dele. Não vai saltar para cima e para baixo, como fizeram os profetas de Baal. Não vai gritar e cortar-se com facas. Ele fará uma oração simples, humilde ao Deus do céu. O versículo 30 diz: Ele reparou o altar do Senhor que foi derrubado. As ruínas daquele altar a Jeová ainda estavam lá. Elias não faria uso do altar de Baal. Isso mostra o desrespeito ao Deus do céu. Seu altar tinha sido poluído com os seus encantamentos, seu sangue e pés irreverentes. Cuidadosamente, deliberadamente, com um propósito simbólico, ele leva 12 pedras, que representam as 12 tribos de Israel, e restaura o antigo altar demolido por Jezabel. Elias reparou o velho altar, porque ele não queria dar a entender que estava trazendo uma nova religião para eles, mas sim que estava revivendo a fé e a adoração ao Deus de seus pais, e queria trazê-los de volta à sua lealdade para com o Senhor. Ele estava tentando restaurar a verdadeira adoração a Deus. Estava tentando restaurar o sábado, que também tinha caído em desuso. Note que ele reparou o altar com 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Versículo 31. Isso ocorreu no reino do norte, das 10 tribos que haviam sido separadas das 2 tribos do reino do sul de Judá. Por que ele não construiu o altar com apenas 10 pedras? Você pode ver que a separação do reino foi por um desígnio de Deus para a correção de Israel e Judá, mas eles continuavam sendo apenas uma nação aos olhos de Deus. A guerra civil entre os 2 reinos era com o propósito de criar um desejo de unidade mais uma vez, mas seguindo os princípios do céu. Veja só, reis e governantes muitas vezes trazem divisão em vez de unidade por suas falhas e atitudes. Costumam polarizar uma nação e dividi-la por razões políticas. Deus permitiu a divisão para que eles pudessem, mais à frente, desejar uma solução. Aquelas 12 pedras, por autoridade profética de Elias, profetizaram que um dia o reino de 12 tribos estaria unido novamente, sob a verdadeira adoração a Deus. As 10 tribos tinham se rebelado e virado as costas para o Senhor, se revoltaram e serviram a Baal. Mas Elias usou 12 pedras para mostrar que todos eles ainda pertenciam a Deus, e para que todos pudessem ver que o Deus de Judá era também o Deus de Israel. Elias estava lembrando-os de sua herança espiritual. Ele também estava fazendo outra profecia na reconstrução do altar. Estava dizendo que a casa de Acabe iria cair um dia, e o reinado de Jezabel chegaria ao fim. E aqui temos mais uma coisa. Observe no versículo 31, falando de Jacó, a quem a palavra do Senhor veio, dizendo: Israel será o teu nome. O nome Israel significa um príncipe com Deus. Israel tinha sido humilhado e degradado pela licenciosa adoração de Baal. Elias agora, simbolicamente, restaura a masculinidade de Israel e seu relacionamento principesco com Deus. Vê como Deus é bondoso. Se você destruiu sua masculinidade ou feminilidade, se trouxe vergonha a si mesmo por suas ações e comportamento, degradou-se ao nível mais baixo e prostituiu-se em seus pecados, Jesus ainda vai restaurá-lo à sua masculinidade ou à sua feminilidade. Ele não rejeitou você. Ele pode salvá-lo até nos confins da terra. Pode descer o lugar mais baixo, não importa quão fundo você tenha caído, e trazê-lo de volta. Ele pode restaurar sua pureza. Ele pode restaurar sua devoção. Pode restaurar o seu amor por ele. Você não acha que deve tirar proveito disso? Venha a ele como você está. Como o povo no Monte Carmelo, deixe um altar ser construído em seu coração. Que Deus tenha a sua alma. Ele irá levá-lo de volta, assim como levou Israel de volta. Israel pode ter visto um outro espetáculo no Monte Carmelo. Posso imaginar que Elias chorou ao colocar essas pedras em ordem e cavou uma vala ao redor do altar. Posso imaginar as lágrimas escorrendo pelo seu rosto e barba e molhar as pedras e a vala enquanto ele arrumava lenha sobre o altar e matava o boi, cortando-o em pedaços e colocava-os cuidadosamente no altar que acabara de construir. As lágrimas de Elias foram por Israel. Ansiava que o Deus do céu tivesse o respeito deles novamente. Ansiava que se arrependessem de seus pecados, e em seu coração suplicava para que Deus operasse um milagre por ele naquele dia. A hora do sacrifício da tarde era um tempo de reconciliação muito importante no final do dia. Depois de todas as atividades do dia, depois de todas as dificuldades e provações, o povo de Deus se reunia à noite para orar e buscar o seu Deus. Quaisquer pecados que foram cometidos durante o dia eram para ser colocados sobre esse sacrifício, que era um símbolo de Cristo, o sacrifício de Deus pelos pecados do homem. E quando a oferta era consumida pelo fogo, os pecados eram perdoados. E agora, Elias estava prestes a buscar uma reconciliação com Deus sobre um enorme e terrível pecado. Elias vai colocar um ponto final à sucessão do pecado de Jeroboão, que fez com que Israel pecasse por adorar falsos deuses. Amigos, se nós sinceramente mostrarmos arrependimento para com Deus, oferecermos os nossos corações a Deus como um sacrifício vivo e sinceramente seguir seus caminhos, Ele enviará do céu e acenderá um fogo sagrado em sua alma. Você será consumido no serviço de Deus e terá amor e zelo ardentes. Sua fé será forte e sua vitória doce. Amigos, aqui tem algo mais para refletirmos. No Monte Carmelo não havia nenhum templo ou tabernáculo. Era um longo caminho a percorrer até a Arca do Testemunho e o lugar que Deus tinha escolhido para seu culto em Jerusalém. Mas nunca houve qualquer sacrifício mais agradável a Deus do que o de Elias, feito em nome da nação de Israel. Agora pense nisso. Deus tinha ordenado um sistema organizado de culto enraizado no templo em Jerusalém. Mas às vezes, quando a ocasião exigia, o sistema era suspenso, ou um sistema alternativo era usado para cumprir seus propósitos. Você se lembra do período dos juízes? No tempo de Samuel, quando Hofni e Finéias abusavam das pessoas, o culto alternativo foi criado nos lares. Além disso, no tempo de Elias, almas fiéis, os 7.000, precisavam se reunir em suas casas também. E aqui está outro exemplo importante. Elias era um profeta, mas não era da tribo de Levi, e sim de Gade ou Manassés, que ocupou Gileade, onde foi criado. Portanto, ele não foi ordenado sacerdote. No entanto, executou as funções de sacerdote no Monte Carmelo. A aceitação da oferta de Elias através do fogo mostra-nos que, em certas circunstâncias, Deus autoriza alternativas à ordem estabelecida, especialmente quando a ordem estabelecida não é capaz ou não quer obedecer-lhe. Então, amigos, farei uma declaração bastante ousada. A lição disto é que você não tem que pensar que não existem alternativas à ordem de coisas existentes, especialmente se a ordem existente não está seguindo as instruções ou ensinando a verdade de Deus, como encontrada em sua palavra. Apesar do que pode ter sido dito a você, Deus ordena que em tempos de circunstâncias incomuns e em casos extremos, o seu povo pode agir e fazer as coisas fora das linhas regulares, como a adoração em ambientes privados. O evangelismo dirigido, batizados, Santa Ceia e outros serviços ministeriais. É aqui que muitas vezes a obra de sustento próprio se encaixa. O próprio Elias era um profeta de sustento próprio. Ele não fazia parte da ordem religiosa estabelecida. Jesus disse: "E depois ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." Amém. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Esta instrução diretamente da boca do próprio Cristo não se restringe ao clero. Eu não recomendo que a ordem da igreja seja ignorada quando ela estiver cooperando com o céu, até que alcancemos o tempo de angústia, quando o sistema regular não mais estará funcionando normalmente. Mas ainda hoje, em certas circunstâncias, ainda é apropriado fazer essas coisas. Elias ordenou que uma grande quantidade de água fosse derramada sobre o altar. Ele não daria qualquer chance para alguém sugerir que usou truques para acender o fogo sacrificial. Todo mundo sabe que a madeira molhada não queima, e isso também faria o milagre esperado mais dramático. Agora, onde os ajudantes de Elias obtiveram água? Tenha em mente que as pessoas não podem viver mais do que alguns dias sem água. Então Deus, em sua misericórdia, não deixou que todas as fontes de água secassem, senão não haveria mais povo para ir ao Monte Carmelo testemunhar o milagre. Mas mesmo assim, foi muito difícil fornecer água a todos os animais, bem como aos seres humanos durante a seca severa. Muitos comentaristas dizem que, descendo a ravina, próxima ao local do confronto, havia uma fonte que nunca secou. Talvez Deus a tivesse sustentado com o propósito de prover Elias. No entanto, 12 barris de água, um para cada tribo, foram trazidos para o altar e derramados sobre ele. A água escorria sobre o sacrifício, sobre a madeira, sobre as pedras e para a vala, encharcando tudo. Então Elias, solenemente e com grande seriedade, dirige-se a Deus, humildemente, implorando que ele transforme o sacrifício em cinzas. Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que eu tenho feito todas estas coisas de acordo com a tua palavra. Ouça-me, ó Senhor, responda-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Versículos 36 e 37. Pense na oração de Elias por um momento. Ele estava calmo, composto e longe do calor e da desordem do culto de adoração a Baal. Ele não fala muito. Não será conhecido pelo seu muito falar ou por sua repetição. Além disso, observe que o versículo 36 diz que Elias chegou perto do altar, mesmo estando na expectativa do fogo descer do céu. Ele não tinha medo de Deus ou de seu fogo. Esta é uma lição maravilhosa. Não devemos ter medo do que Deus vai fazer se nos entregarmos a Ele. Será uma grande bênção para nós. Elias, ousadamente, chega perto do altar. Dirige-se a ele como o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, lembrando assim o povo de sua herança. Observe também que, em sua oração, Elias diz que Deus fez todas estas coisas de acordo com a sua palavra. Amigos, devemos seguir o exemplo de Elias e viver de acordo com a palavra de Deus. A palavra deve ser o nosso sistema de orientação, o nosso leme, para nos levar através das tempestades e tentações da vida. Se vocês não estudarem a palavra, como ela irá guiá-los? Elias, pela fé, reconhece que Deus afastou o coração das pessoas para longe de Baal e de volta para o Deus vivo do céu. É como se os anjos de Deus mal pudessem esperar para que seu comandante celestial desse o sinal para atear fogo no altar. De repente, com um som impetuoso, uma chama de fogo cai do céu como um relâmpago, e o sacrifício explodiu em um brilho abrasador. Este não era um fogo comum, este foi o fogo de Deus. Ouça as palavras das Escrituras. Versículo 38. Então o fogo do Senhor caiu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O Deus de Israel não precisa ser despertado. Ele não precisa ser ressuscitado dentre os mortos, como foi ensinado na mitologia fenícia sobre Baal. Deus respondeu imediatamente pelo fogo, como se ele estivesse apenas esperando a oração de Elias ser oferecida. Você acha que Deus também vai responder suas orações rapidamente se estiver de acordo com a sua vontade? Certamente, algumas orações são respondidas imediatamente, como a oração sincera de arrependimento. Além disso, observe que a água na trincheira foi lambida e transformada em vapor. Talvez esse fosse um indicador de que a chuva, a qual é formada por vapor de água no ar, estava a caminho. Versículo 39. E quando todo o povo viu isso, caíram sobre os seus rostos e disseram: Ó Senhor, Ele é o Deus, o Senhor, Ele é o Deus. Elias não perdeu o tempo, sabia que a opinião podia mudar e sabia que os falsos profetas de Baal tinham a sentença de morte pairando sobre eles, de acordo com a lei judaica. Veja Deuteronômio, capítulo 13, versos de 1 a 11. Agora ele se tornou o juiz e os julgou, assim como o próprio Cristo julgará os ímpios e os destruirá no fogo purificador sobre esta terra depois do milênio. Versículo 40. Disse-lhes Elias: Agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Agarrem-nos. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, onde os matou. O ribeiro de Quizon está na base do Monte Carmelo e corre paralelo ao longo dele para o mar. Por isso levou algum tempo para as pessoas prenderem os profetas e levá-los até o riacho, onde receberam sua terrível sentença. Eles tiveram um pouco de tempo para pensar sobre o que tinham feito antes de serem executados. Jezabel matou os profetas do Senhor. Agora todos os seus profetas foram mortos de uma só vez. Deus os havia reunido no Monte Carmelo, simplesmente para este propósito. Amigos, a vitória singular de Elias no Monte Carmelo tem muitas lições para nós e é um exemplo da vitória final, quando o próprio Jesus triunfará sobre o mal. O confronto acerca da adoração será extremo, mas a libertação do povo de Deus será tão impressionante como foi a libertação de Elias, dos 100 profetas do Senhor escondidos na caverna, e dos 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Agora eles eram livres novamente para adorar a Deus da maneira que Ele requer e em seu dia santificado. Assim também Deus vai livrar o seu povo e destruir os seus inimigos em uma sentença justa e irrevogável. Amigo, este é o momento de dar a sua vida a Cristo. Não se rebele, não viva para si mesmo. Cristo irá restaurá-lo, assim como seu amor e zelo pela sua verdade, se você entregar seu coração a Ele. Finalizando, vamos orar. Nosso Pai Celestial, obrigado pelo exemplo da fidelidade de Elias e como o usaste para trazer o povo de volta para Ti. Ele era um símbolo profético do terceiro Elias, que fará a mesma coisa nos últimos dias. Que possamos ser fiéis como ele era, para fazermos parte do terceiro Elias. Em nome de Jesus. Amém.